DW. Jornal da Manhã. Bom dia, abrimos este jornal com uma nota que dá conta de que o Ministério Moçambicano da Defesa nega as informações segundo as quais a tropa de estado de alerta da SADC já está a chegar a Moçambique.
O que está neste momento, tanto em Pemba como em Maputo, são equipas de avanço para a recepção desta força.
Ainda em Moçambique estaria o administrador de Vilanculos, em Inhambane, sem receber salários por falta de certificado de habilitações literárias?
Não está a receber o salário neste momento, então as razões eu não sei bem.
Em Angola, a exploração de inertes preocupa ambientalistas em Malanje.
Quando nós danificamos o meio com a exploração de inertes, nós afugentamos espécies específicas. Há espécies de animais, espécies de plantas, danificamos a flora e a fauna.
Ainda neste jornal falaremos da terceira vaga da Covid-19 em África. Bem-vindo ao Jornal Matinal da DW África para esta quinta-feira, 22 de julho de 2021, com a edição de Nádia Issouf e a apresentação de Amós Fernando. No seu receptor está o Jornal Matinal da DW África, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Para já, ao nível da província de Inhambane, existem muitos funcionários que não têm recebido salários por falta de um grau académico ou de por admissão sem concurso público e falsificação de documentos. O caso mais notável é do administrador do distrito de Vilanculo, Edmundo Galiza Matos Júnior. Desde que tomou posse em junho do ano passado, não oferece salários, alegadamente por falta de certificado da décima classe ou décima segunda classe. Em entrevista à DW África, Galiza Matos Júnior garante que recebe o salário, embora não avance detalhes sobre o seu certificado. As autoridades do distrito de Vilanculo confirmam, sem avançar as razões, que o dirigente não está a receber o salário. Toda a história a partir da cidade de Inhambane, com Luciano da Conceição.
Desde que tomou posse como administrador do distrito de Vilanculo em junho de 2020, Edmundo Galiza Matos Júnior não oferece salários na administração estatal. Segundo uma denúncia anônima, o principal motivo é a falta no processo individual de um certificado da décima classe ou décima segunda classe. Lourenço Quinhane, chefe de planificação no governo do distrito, confirmou o fato à DW, mas diz não conhecer os motivos do não pagamento do salário.
Não está a receber o salário neste momento, então as razões eu não sei bem.
A lei número 10/2017, de 1 de agosto, no artigo 41 dos estatutos dos funcionários e agentes do Estado, estabelece que, para a ocupação de funções de direção e chefia ou confiança, deve-se obedecer às exigências e demais requisitos da legislação em vigor, principalmente habilitações mediante a função, fato que não terá sido observado pelo administrador de Vilanculo. Hermenegildo Machayeye, chefe da contabilidade no governo de Vilanculo, confirma que não está a pagar o salário ao administrador local, mas nega a avançar que é por falta do grau acadêmico.
Não posso confirmar nem negar isso.
No processo individual do atual administrador do Departamento dos Recursos Humanos, apenas constariam os seguintes documentos: currículo vitae, cópia de bilhete de identidade BI, número único de identificação tributária NUIT, mas não haveria um certificado de conclusão da 12ª classe e nem um documento que indique 3 anos de experiência como funcionário público, como manda a lei. Edmundo Galiza Matos Júnior, em contacto com a DW, diz que não constitui verdade a falta de salário, mas revela o seguinte.
Não constitui verdade. Eu tenho estado a receber aquilo que me cabe ao abrigo daquilo que são os meus atributos como reformado na Assembleia da República e como administrador.
Quando solicitado a indicar a instituição e o ano em que teria frequentado o seu último ano escolar, recusou-se a dar mais detalhes. Ao nível da província de Inhambane, existem muitos casos em que os funcionários não têm recebido salários por falta de um grau acadêmico ou por admissão sem concursos públicos, para além da falsificação dos documentos na função pública. Elvira Penina, porta-voz dos serviços provinciais de representação do Estado em Inhambane, sem avançar dados, argumenta o seguinte.
O Serviço Provincial de Economia e Finanças, o que vem-nos apresentar é do universo de funcionários do aparelho de Estado a nível da província, quantas pessoas oferiram salário no mês findo e quantas pessoas têm o salário em falta e por que estas pessoas tiveram salário. E há vários motivos. Há vezes que é por falta de prova de vida.
Desde que está no cargo como administrador, Edmundo Galiza Mato Júnior apenas tem recebido dinheiro das ajudas de custos avaliada em 6 mil meticais, equivalente a 80 euros a cada dia, segundo a tabela do governo de Inhambane. Para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
Muito obrigado, Luciano da Conceição. E a nossa pergunta do dia hoje, como que analisa o caso de funcionários públicos que são admitidos na função pública sem qualificações académicas necessárias? Luther King comenta que o Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado Moçambicano já prevê sanções contra quem recebe salários sem o respectivo certificado, que são o processo disciplinar e por aí em diante, cabendo aos técnicos dos recursos humanos a responsabilidade de o fazer. Latia comenta que aqui em Moçambique isto é normal. E Paciência Londo comenta que toda irregularidade é punível por lei. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Ministério Moçambicano da Defesa negou esta quarta-feira informações segundo as quais a tropa de Estado em alerta de SADC já estaria a ser desembarcada em Pemba, na província nortenha de Cabo Delgado, onde deverá apoiar as operações de combate ao terrorismo naquela região. De acordo com o porta-voz do Ministério, Omar Saranga, Moçambique ainda se está a preparar para receber esta missão.
Neste momento, nós estamos a preparar a chegada dessa força. Então, há equipas de avanço, já existem essas equipas de avanço, que estão a trabalhar com as nossas equipas no terreno, para a recepção da força. É o que está a acontecer neste momento.
A Força de Estado de Alerta de SADC era esperada em Moçambique no dia 15 deste mês. Entretanto, Omar Saranga garante, sem avançar datas, que a mesma irá chegar em breve.
Quando a força chegar, por ser uma força substancial, acho que todo mundo há de ver que a força chegou, sem haver necessidade, porque não é uma força que vem para se esconder, é uma força que em princípio vem apoiar os esforços nacionais no combate ao terrorismo. O que está neste momento, tanto em Pemba como em Maputo, são equipas de avanço para a recepção desta força.
Enquanto isso, a RENAMO exige declaração de guerra em Moçambique. O maior partido da oposição pede ao Parlamento que convoque uma sessão extraordinária para que o assunto seja debatido.
Há um dado que a RENAMO é sim a favor do apoio externo, porque a situação interna, em termos militares, não está em condições de debelar a onda de violência que está sendo perpetrada pelos terroristas. Mas isto não obsta que, portanto, passe-se por cima da Constituição. Por isso mesmo, a bancada parlamentar da RENAMO solicitou essa ação extraordinária para, como Assembleia da República, saber que caminhos devem ser seguidos e, obviamente, esperar da Assembleia da República uma atitude que respeite a Constituição, que ele jurou respeitar, e fazer respeitar.
A Amnistia Internacional alertou hoje que há milhões de pessoas em risco de vida no sul de Angola devido à seca agravada pelas alterações climáticas que está a devastar aquela região há quase 3 anos. De acordo com a ONG, o governo angolano deve assumir a responsabilidade de garantir as soluções às comunidades afetadas e tomar medidas imediatas para resolver a insegurança alimentar nas áreas rurais das províncias de Cunene e Huila. O ministro dos Transportes de Angola, Ricardo Viegas Abreu, considerou de histórica a aprovação na Assembleia Nacional da lei que consagra o Estatuto da Autoridade Nacional de Aviação Civil no país. Para o dirigente, a lei vai responder ao desafio de tornar Angola num verdadeiro hub de transporte aéreo no continente africano e contribuir para a diversificação da economia para o crescimento econômico.
DW África, Deutsche Welle.
Ainda continuamos em Angola, onde mais de 1.500 toneladas de inertes diversos são explorados diariamente por populares e empresas clandestinas na zona de Ritondo, na província angolana de Malange. A ação está a preocupar ativistas e moradores locais. A inquietação subiu de tom quando se voltou a registrar mais uma vítima mortal soterrada no espaço. Detalhes com Nelson Domingos, a partir de Malange.
Não há quem não se mostre preocupado com as enormes crateras criadas pela exploração de inertes como Burgau, Brita, Entulho e Areia no bairro do Ritondo, arredores da sede da província angolana de Malange. José Ngola é um dos moradores agastados com o quadro de dificuldades que passam.
Se isso tudo cava-se, entra aqui as águas, essa estrada tem risco para desabuar. As crianças brincavam bem à vontade aqui nesta área, através das alturas que está aí atrás das casas. Quando a criança sobe aí, cai, vai partir o pescoço ou morre já já.
Mais de 50 jovens de um núcleo de 5 associações de defesa do meio ambiente estão apreensivos e alertam para a situação. Em declarações à DW África, o ativista André Matoso diz que a zona devastada é superior a uma área que pode caber 10 prédios de 12 andares cada.
Nós estamos a ver com os nossos olhos, feridas que jamais poderão ser curadas. Quando nós danificamos o meio com a exploração de inertes, nós afugentamos espécies específicas. Há espécies de animais, espécies de plantas, danificamos a flora e a fauna.
Nesta frente de exploração desenfreada de inertes, estão também envolvidas crianças e senhoras. Laurinda Fernando é uma que começou esta atividade em 2014 e quase nada sabe sobre a degradação do ambiente.
Ambiente de que, filho? O Deus disse trabalho. Por onde vais trabalhar, por onde vais sair teu pão? Estamos a cavar para você comer. Agora, se você não cavar a terra, vais comer antes.
A exploração ilegal é fonte de renda para mais de 200 operários. O trabalho clandestino, porém, já provocou mortes. Pelo menos 3 pessoas morreram soterradas na zona de exploração nos últimos meses. A mais recente foi neste mês. Cristóvão Kiseque e Domingos Fernando são dos garimpeiros que arriscam tudo em benefício da família.
Muito risco. Só estamos a depender do Nosso Senhor.
Nós temos uma união. Quando aperta uma pessoa aqui, nós temos coragem de socorrer o outro. Para aquele bocado que estamos a conseguir, vamos juntando para ir enterrar o outro que morreu.
Ramalho Alfredo, chefe de Departamento do Ambiente nesta província, diz que perto de 50 caminhões de Burgau são explorados por dia, com o intuito de serem comercializados no valor de 50 euros cada. Mas Ramalho Alfredo promete mudar este cenário de degradação do ambiente.
Está-se a evitar os esforços de forma a se inviabilizar o garimpo ilegal do inerte e a interdição para qualquer pessoa no recinto.
De Malange para a DW, Nelson Kamuto.
Obrigado, Nelson Kamuto. E continuamos em África. A terceira vaga das infecções pela Covid-19 é uma realidade no continente africano. E especialistas alertam que este pode ser o momento mais grave da pandemia até agora. A variante Delta do novo coronavírus contribuiu para o aumento de casos, especialmente entre a população não vacinada. Mas os países africanos, cujo acesso à vacina ainda é baixo, querem acelerar a imunização com vacinas produzidas em África. O trabalho é de Tiago Melo.
Em África, pouco mais de 1% da população já foi totalmente imunizada contra a Covid-19 e cerca de 2,5% receberam pelo menos a primeira dose da vacina, segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana. A título de comparação, na União Europeia, por exemplo, pelo menos 50% dos cidadãos já receberam a primeira dose da vacina, de acordo com o website Nosso Mundo em Dados. Esta disparidade no fornecimento de vacinas anti-Covid está a causar revolta entre muitos políticos africanos. Durante a recente Cimeira Mundial da Saúde, em Kampala, o presidente do Uganda, Yoweri Museveni, disse:
"Este
egoísmo no mundo é mau, mas é bom porque está a despertar os africanos. É uma pena que todo o continente africano esteja a dormir à espera que seja salvo por outros." Até agora, os países africanos dependem quase inteiramente das importações de vacinas da América do Norte, Europa e Ásia. E não só contra a Covid-19, mas também contra doenças como sarampo, tétano e tuberculose. Apenas cerca de 1% das vacinas administradas em todo o continente são produzidas em África e atualmente existem fábricas ativas apenas na Tunísia, Argélia, África do Sul e Senegal. É precisamente isso que está agora destinado a mudar. Vários países africanos estão a trabalhar para promover a produção local de vacinas, mas há desafios. Os obstáculos técnicos para a produção de vacinas são muito elevados. Mesmo em países altamente industrializados, como os Estados Unidos ou a Alemanha, o desenvolvimento e a produção de vacinas são apoiados com gigantescos investimentos governamentais. Mas muitos governos africanos não têm a mesma capacidade. Entretanto, desde o início da pandemia, vários projetos estão já em preparação e contam com o apoio da União Europeia, Banco Mundial e outros doadores internacionais. A maioria dos projetos anunciados destina-se à produção regional de vacinas já licenciadas em instalações de produção existentes. São projetos de execução mais rápida. A Aspen Pharmacare, da África do Sul, por exemplo, é até agora a única instalação no continente a produzir uma vacina anti-Covid-19 em nome da americana Johnson & Johnson. Menos rápidos de implementar são os planos onde as instalações de produção ou enchimento de vacinas ainda têm de ser construídas do zero. A criação de uma linha de produção demora cerca de 18 meses, diz Simon Agwali, diretor da Aliança Africana de Fabricantes de Vacinas. E há outro problema que os governos africanos têm de considerar.
Because of COVID, there's a long line.
Devido à pandemia, existe neste momento uma longa lista de espera para os fabricantes de equipamentos. O tempo de espera pode ser de até 6 meses e depois pode começar a calcular os 18 meses depois disso. Portanto, ter uma instalação a funcionar até o final do ano, não sei como planeiam fazer isso. Para além das dificuldades técnicas e financeiras, questões relacionadas com a proteção de patentes ainda não foram resolvidas. E questiona-se também se a produção de vacinas em África tornará o continente menos dependente das farmacêuticas dos países desenvolvidos, uma vez que as matérias-primas vêm de fora. Segundo Simon Gwale,
if there's no investment,
se não houver também investimento na produção das próprias substâncias, acabamos por ter inúmeras fábricas de enchimento, mas nenhum produto que possa ser enchido. Thiago Melo, DW.
DW Notícias. No Mali, pelo menos 23 pessoas morreram na segunda-feira no lago Seringue quando um barco artesanal em que seguiam naufragou depois de bater num tronco, tendo os pescadores locais conseguido resgatar 9 pessoas, anunciaram as autoridades. Ainda no Mali, a justiça anunciou ontem que decorre uma investigação para esclarecer a tentativa de assassinato do presidente de transição, Assimi Goïta, na última terça-feira, enquanto o alegado agressor continua a ser interrogado pelos serviços de informações. Na África do Sul, vários supostos começaram a ser ouvidos ontem pelo tribunal devido ao seu alegado envolvimento nos tumultos e pilhagens que atingiram o país na última semana, segundo fontes locais. De acordo com as autoridades, mais de 270 pessoas terão morrido e pelo menos 40 mil empresas foram pilhadas. O governo ruandês negou esta quarta-feira ter utilizado o programa israelita para espionar jornalistas, políticos, ativistas, incluindo alegadamente a filha do opositor do país e o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa.
DW Espaço do Ouvinte.
Como é que analisa o caso de funcionários públicos que são admitidos na função pública sem qualificações académicas necessárias? Esta é a pergunta que colocamos na nossa página do Facebook. Para já, Carlton da Costa comenta que isto é uma perseguição política e administrativa. Eu não estou preocupado com as qualificações, mas sim com o bom trabalho do administrador de Vilanculos, Edmundo Galiza Matos. É ponto final a esta edição do Jornal da Manhã de hoje, editado por Nádia Souf e apresentado por mim, Amós Fernando. A todos, um abraço.